no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Tráfico de pessoas avança na Amazônia e desafia redes de proteção. Defesa Civil prepara kits para famílias afetadas pela cheia no Careiro. Divulgado relatório sobre violência contra povos indígenas no Brasil. E Fazenda da Esperança Feminina completa 20 anos em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira com informações do Amazonas, porque a Defesa Civil está preparando kits para famílias afetadas pela cheia dos rios no Careiro. Os itens devem ser entregues nos próximos dias. Anderlé Oliveira traz as informações.
A Defesa Civil do Careiro está se mobilizando para atender as famílias afetadas pela cheia dos rios no município. Equipes da Secretaria estão preparando kits emergenciais com itens essenciais que serão entregues nos próximos dias às comunidades afetadas. A secretária de Defesa Civil, Tatiane Menezes, destacou que, além desses kits, serão entregues outros itens essenciais.
E a gente vai encaminhar para essas famílias, né? Isso é um kit de higiene. Também vamos encaminhar cestas básicas. Vamos encaminhar também kit de limpeza doméstica. Então hoje estamos aqui nessa montagem, né? Que irão para atender as comunidades ribeirinhas, né? Nesse período da enchente. A gente sabe que as famílias ficam com dificuldade no seu acesso, do seu ir e vir.
A iniciativa busca garantir assistência imediata e minimizar os impactos causados pela subida das águas, especialmente nas áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil já mapeou e organizou o cronograma para a entrega dos kits emergenciais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados apresentados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana mostram que nos 6 primeiros meses deste ano, 60 motociclistas perderam a vida em acidentes nas ruas de Manaus. O número representa quase metade das mortes no trânsito no período, que totalizam 124 ocorrências. A reportagem é de Yolanda Mendes.
Entre janeiro e junho deste ano, 7.846 pessoas foram atendidas após acidentes de trânsito em Manaus. Desse total, 71% envolviam motociclistas, o que representa mais de 5.600 atendimentos. Um levantamento realizado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana revela que apenas nos 6 primeiros meses deste ano, 60 motociclistas morreram em acidentes nas ruas da capital. O número representa quase metade das mortes no trânsito no período, que totalizam 124 ocorrências. Colisões, quedas e atropelamentos estão entre os tipos de acidente mais comuns envolvendo motociclistas na capital. Muitos deles a trabalho, como entregadores ou motoristas de aplicativo. Conforme o vice-presidente de trânsito do IMU, Leda Júnior, o que deveria ser um trajeto rotineiro, frequentemente se transforma em um cenário de risco. Ele reforça a necessidade de adotar atitudes simples, que fazem toda a diferença no dia a dia.
Mas infelizmente, os números dos acidentes, dos sinistros envolvendo motociclistas, ainda são muito altos em nossa cidade. Isso é muito importante e essencial, a importância da prudência, do uso dos equipamentos de segurança e também, sobretudo, do respeito às leis de trânsito. Andar com capacete afivelado, farol ligado, ter atenção redobrada, evitar a imprudência, evitar altas velocidades, para que assim nós possamos salvar vidas cada vez mais. Lembrando que o respeito é a melhor proteção do trânsito, né? Respeitando as leis, respeitando as pessoas.
Manaus apresenta o crescimento acelerado da frota de veículos. São 1.013.479 veículos registrados na capital. As motocicletas representam um terço da frota da capital, ou seja, Manaus registra, em média, 4 mil novos veículos por mês, sendo que metade são motos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil 2024 foi marcado por conflitos e violência contra povos em luta pela terra. Em 2024, a ofensiva do Congresso Nacional contra Direitos Indígenas se refletiu em violência contra povos e comunidades em seus territórios, segundo o relatório anual do CIMI. Confira com Daniela Pantoja.
O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil 2024, publicação anual do Conselho de Indigenista Missionário, CIMI, divulgado recentemente, destaca que a vigência da Lei 14.701 de 2023, a chamada Lei do Marco Temporal, aprovada pelo Congresso, fragilizou os direitos dos povos originários. A expectativa era que a lei fosse derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o que não aconteceu. A lei permaneceu em vigor durante todo o ano de 2024, o que fragilizou os direitos territoriais dos povos originários, gerou insegurança e aumentou conflitos e ataques contra as comunidades indígenas em todas as regiões do país, como pontua Luiz Ventura Fernandes, secretário executivo do CIMI.
Particularmente este relatório, com relação ao ano 2024, constata que nesse período, nesse ano 2024, houve uma manutenção e, em alguns casos, um aumento da violência contra os povos indígenas e contra seus territórios. Um primeiro elemento de destaque que deve ser colocado é que 2024 foi o primeiro ano de vigência da Lei 14.701, conhecida como a Lei do Marco Temporal, promulgada pelo Congresso Nacional. Esta lei, que tem como objetivo fundamental dificultar, impedir, inviabilizar a demarcação dos territórios indígenas, teve uma relação direta com a continuidade e o aumento da violência contra os povos indígenas e contra seus territórios. Justamente a Lei 14.701 criou uma situação de insegurança jurídica em que houve praticamente uma paralisação na demarcação de territórios indígenas, e isso está relacionado com o aumento da violência direta.
Luiz ressalta ainda que no relatório consta o número de invasões e de conflitos referentes a direitos territoriais ligados à posse, mineração, exploração de petróleo, escoamento da produção do agronegócio e projetos de infraestrutura.
O relatório também destaca o número de invasões e de conflitos referentes a direitos territoriais, conflitos de posse, conflitos que têm a ver com mineração, com exploração de petróleo, com escoamento da produção do agronegócio, com projetos de infraestrutura. Destacar aqui tudo o que aconteceu nos territórios do povo Abá Guarani, no oeste do Paraná, em 2024, e nos territórios dos Guarani Caiobá, no estado de Mato Grosso do Sul, que durante vários meses houve uma sequência de ataques permanentes.
Diante de toda essa violência instalada contra os povos e seus territórios, no relatório é visível que não houve reação por parte do Estado para combater ou apurar a violência contra as comunidades indígenas, como destaca Luiz Ventura.
O relatório constata que, diante de toda essa violência instalada contra os povos e seus territórios, houve uma reação por parte do Estado, quanto menos insuficiente, inclusive omissa. Ou seja, o Estado não foi capaz de prever, de combater ou de apurar a violência contra as comunidades indígenas, apesar de que esta violência estava escancarada, praticamente retransmitida pelas redes sociais. Por outro lado, também o relatório traz dados que têm a ver com a omissão do poder público, com a falta de políticas públicas fundamentais nos territórios indígenas, particularmente a educação e saúde, e aí destaca o dado de 922 crianças indígenas de menos de 4 anos que perderam a vida por causas evitáveis.
Os três estados com maior número de assassinatos têm se mantido constantes nos últimos anos. Em 2024, Roraima, 57, Amazonas, 45 e Mato Grosso do Sul, 33, que registraram os números mais altos, com destaque também para a Bahia, onde 23 indígenas foram assassinados. Os dados que totalizaram 211 assassinatos foram compilados a partir de consultas a bases do Sistema de Informação sobre Mortalidade e de Secretarias Estaduais de Saúde, além de informações obtidas junto à Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, a SESAI. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, tráfico de pessoas avança na Amazônia e desafia redes de proteção.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia.
tráfico de pessoas avança na região amazônica e tem desafiado redes de proteção. Fronteiras extensas, garimpo e grandes obras ampliam vulnerabilidade de mulheres e adolescentes no Pará. Os detalhes com Lies de Costa.
O tráfico de pessoas segue avançando na Amazônia e tem desafiado as redes de proteção e enfrentamento na região norte. No Pará, as características geográficas, sociais e econômicas do estado, como fronteiras extensas, garimpo, atividade de mineração, portos fluviais e grandes obras de infraestrutura, têm criado um cenário que favorece a atuação de grupos criminosos organizados. Segundo Maria Henriqueta Cavalcante, fundadora e presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona, a vulnerabilidade das populações em áreas isoladas e a falta de fiscalização efetiva tornam o Pará um ponto crítico neste processo.
Nós precisamos compreender que o Pará, por sua vasta extensão territorial, as suas fronteiras extensas com outros estados brasileiros e fronteiras como Suriname, Caiena, e a presença de atividades econômicas como a mineração, o garimpo, a extração madeireira e grandes obras de infraestrutura, infelizmente torna um cenário propício para a atuação de redes de tráfico de pessoas. As áreas mais vulneráveis geralmente coincidem com regiões de garimpo e mineração. A alta concentração de trabalhadores, muitas vezes em condições precárias e isoladas, a prevenção de dinheiro circulante e a falta de fiscalização efetiva, não há dúvida nenhuma que cria um ambiente propício para a exploração sexual, o trabalho análogo à escravidão e outras formas de tráfico, né? Porque o tráfico ele tem várias modalidades.
Henriqueta destaca que mulheres e adolescentes são as principais vítimas, muitas vezes atraídas por falsas promessas de emprego, estudo ou casamento.
Relatos que nós temos indicam que mulheres e adolescentes são frequentemente atraídas para essas áreas com falsas promessas para emprego, para casamento, acabando sendo exploradas sexualmente ou em condições de trabalhos análogos à escravidão. E a gente só lamenta muito termos essa situação ainda de uma forma tão intensa.
Além da dificuldade de fiscalização, outro desafio está na invisibilidade do crime. E, diante disso, muitas vítimas não se reconhecem como traficadas. Para a irmã Michele da Silva, articuladora da rede Um Grito pela Vida na região norte, a falta de continuidade das políticas públicas e de comitês de enfrentamento agrava o cenário na região.
Nós percebemos que um grande desafio é a falta de continuidade nos processos. O Comitê de Enfrentamento ao Tráfico, por exemplo, ele não tem funcionado, assim como políticas públicas que garantam a proteção das vítimas do tráfico de pessoas. A própria invisibilidade desse crime é algo que é muito desafiante, porque muitas pessoas não se reconhecem como vítimas do tráfico de pessoas ou não conhecem essa realidade, apesar de ser algo muito recorrente. E também a questão geográfica da nossa região, que facilita essas violações de direitos, seja por rio, floresta, estradas, via aérea. O território é muito extenso e toda a questão da normatização, banalização, né, das violações de direitos, que facilita que esse crime aconteça de forma naturalizada e que as pessoas não se reconheçam como vítimas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis.
O Instituto Dom José Luiz Ascona e a Rede Um Grito pela Vida atuam na prevenção, no acolhimento e na proteção de vítimas. O trabalho inclui campanhas educativas, formação de lideranças comunitárias, orientação jurídica e acompanhamento psicossocial. Além disso, as duas organizações apontam a necessidade de enfrentar as causas estruturais do problema, como a pobreza, desigualdade social, violência de gênero e a falta de oportunidades educacionais e de emprego na região. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Inclusão digital e fortalecimento da educação chegam em áreas mais distantes em Boa Vista, Roraima. Com internet via satélite, escolas indígenas e do campo têm acesso rápido à tecnologia e ensino de qualidade. Confira com Laone Gonçalves.
Desde novembro de 2024, todas as 17 escolas da zona rural e comunidades indígenas de Boa Vista contam com internet de alta qualidade, por meio da tecnologia Starlink, sistema via satélite de baixa órbita que garante conexão estável, mesmo em locais de difícil acesso. Com o investimento de R$ 303.262,61, o projeto da Prefeitura de Boa Vista beneficia 12 escolas indígenas e 5 do campo. A iniciativa surgiu da necessidade de levar conectividade onde não havia viabilidade técnica para a implantação de fibra ótica. O diagnóstico foi feito pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que priorizou as unidades com maior dificuldade de acesso, além de facilitar o uso de ferramentas pedagógicas e plataformas online. A internet nas escolas tem refletido diretamente no rendimento dos alunos e na motivação dos professores. Com acesso permanente, é possível promover formações à distância, usar recursos como vídeos educativos e integrar sistemas de gestão escolar, como matrícula e frequência digital. Uma melhoria significativa, como destaca Elizabeth da Silva, gestora da Escola do Campo Maria de Lourdes Dias de Abreu.
Recentemente nós recebemos a Starlink e ela veio para garantir a conexão aos professores e os alunos, um avanço no ensino da educação infantil. A criança pode acessar, trabalhar os números, trabalhar o alfabeto.
A assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Tainá Barreto, reforçou a importância da conectividade para garantir a igualdade de oportunidades em toda a rede de ensino.
Por meio da Starlink, a gente consegue ter acesso, por exemplo, à matrícula online, que é uma realidade na cidade e que antes a gente não tinha. E através da Starlink a gente conseguiu trazer também, né, para as escolas indígenas do campo essa matrícula online. A gente consegue ter acesso aos tablets, a Playtable, que é um material novo que chegou na rede, né, para a educação infantil. E nossas escolas indígenas do campo, todas elas têm educação infantil e fundamental.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fazenda da Esperança Feminina completa 20 anos no acolhimento e recuperação de mulheres no Amazonas. Atualmente, 32 mulheres estão sendo atendidas. Destas, 9 são mães que vivem com seus filhos, mantendo foco no cuidado familiar integral em Manaus. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança.
A Fazenda da Esperança Feminina, localizada em Manaus, completa 20 anos de atuação no acolhimento e recuperação de mulheres em situação de dependência química. Inaugurada em 6 de março de 2005, a instituição surgiu para atender a crescente demanda feminina, que até então não contava com espaço específico para tratamento. Atualmente, a Fazenda acolhe 32 mulheres, sendo 9 delas mães que vivem com seus filhos, mantendo foco no cuidado familiar e integral. A recuperação das acolhidas é pautada por 3 pilares fundamentais: trabalho, espiritualidade e convivência, como explica Lujane Teixeira de Miranda, ex-recuperanda e hoje voluntária da instituição.
Aqui na Fazenda nós vivemos o tripé da Fazenda, que é o trabalho, a espiritualidade e a convivência, que no mundo da drogadição muitas vezes perdemos a nossa dignidade e deixamos de trabalhar a convivência. No nosso ambiente familiar, a espiritualidade fica muito para trás de nossas vidas. E o trabalho, a gente acaba deixando para trás também, né? Porque a gente passa a priorizar a nossa dependência química.
A Fazenda ainda oferece diversas oportunidades de trabalho, como padaria, fábrica de ateliê, permitindo que as mulheres desenvolvam habilidades, gerem sua própria renda e se reintegrem à sociedade. A continuidade dos projetos também conta com doações e do apoio de voluntários e colaboradores.
Então, se você deseja ajudar a obra da Fazenda da Esperança Feminina aqui de Manaus, se você tem desejo de conhecer pessoalmente a obra, você pode vir realizar sua doação de maneira pessoal, aproveitar para conhecer as meninas, conhecer o ambiente, ver de perto esse projeto tão lindo que é a nossa Fazenda da Esperança.
Mulheres interessadas em iniciar a recuperação na Fazenda da Esperança devem apresentar testes rápidos, documentos pessoais e receitas médicas, caso utilizem algum medicamento. Para mais informações, entre em contato pelo telefone disponível em nosso site, radioriomarfm.com.br.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Hoje, o presidente norte-americano, o estadunidense, Donald Trump, assinou e oficializou o decreto que taxa os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos em 50%. O que já havia feito em ameaça, agora ele cumpre e oficializa. Desta forma, os produtos brasileiros perdem competitividade e isso gera, já era esperado mesmo, um grande prejuízo ou pelo menos dificuldade à economia nacional. Além disso, o governo dos Estados Unidos infligiu agora medidas e sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que ele tenha suas ações bancárias, transações internacionais nos Estados Unidos, o visto de entrada nos Estados Unidos, suspensos ou bloqueados ou algo similar. Na justificativa para a taxação dos 50% e também para essa, entre aspas, punição, fecha aspas, ao ministro do STF, o presidente dos Estados Unidos se baseia numa lei de 1977 que versa sobre uma emergência nacional em questões econômicas e ainda diz que o Brasil, em certo sentido, nos poderes executivo e judicial, tem infligido uma certa perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e faz algumas críticas. É uma clara intervenção na política do Brasil, uma pressão também pró-Bolsonaro, que a gente analisa com muito pesar, porque mostra o cenário internacional também corrompido e com dificuldade de entendimento ético e de um diálogo que possa promover a paz, o entendimento e, sobretudo, a democracia. Esta tão vilipendiada, tão maltratada, tão desgastada em nossos dias, em nosso país também. O governo brasileiro tem acenado com algumas ações, mas é claro que já se prepara para o baque, para o prejuízo, mas algo de esperançoso que podemos tirar de tudo isso é que esse tarifaço estadunidense pode sim unir mais o Brasil em prol de causas comuns, como defesa dos interesses nacionais. Veremos nos próximos capítulos, é de lamentar. Vamos torcer e trabalhar para que a nossa economia resista, persista, vença e abra novos caminhos na economia internacional. Abraço e bênção e até um próximo encontro.
Encerra aqui a edição de número 4.260 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Guedes de Costa, Daniela Pantoja e Rafaela Morim. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.